Psicologia em Movimento.
E a partir de agora com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Tudo bem, professor?
Tudo em paz.
Vamos caminhando, né?
Vamos caminhando.
Professor Silvio Ferreira vai trazer hoje na coluna Psicologia em Movimento a Síndrome da Cabana. Para além da ameaça à vida, a pandemia tem deixado muitas sequelas traumáticas. A obsessão com a higienização das mãos, dos objetos, da casa, tem sido comportamento frequente. O pânico gerado pelo pavor do contágio é outro medo que assola e ainda toma conta da vida das pessoas. Embora qualquer preocupação que alguém possa ter em proteger sua saúde, em qualquer circunstância, seja um comportamento ou atitude absolutamente normal, em tempos de pandemia, onde a vida está posta e exposta a ameaças constantes, e o que é pior, de natureza invisível, o cuidado e a preocupação obsessiva com a higiene e a proteção podem ocasionar traumas psíquicos na forma das mais variadas fobias. Algumas delas mencionamos no início desta introdução. Mas existem várias outras formas de medo que alguém pode desenvolver. Um deles, que vem sendo observado e estudado a partir do fim da quarentena, do lockdown, etc., é o que está sendo chamado de Síndrome da Cabana. É sobre esta síndrome que abordaremos na coluna Psicologia em Movimento desta noite com o psicólogo Silvio Ferreira. Para começo de conversa, professor Silvio, o que é a Síndrome da Cabana?
É importante dizer, antes de tentar mencionar o que ela é ou pode ser, é que não é uma experiência nova, não é uma descoberta nova. Essa é uma síndrome muito mais antiga do que sejamos capazes de pensar. O registro mais antigo dela data do início do século XX, nos anos 1900, quando caçadores, trabalhadores e caçadores, no norte dos Estados Unidos, na época de frio intenso, eles se isolavam nas cabanas e ficavam nelas trancadas, esperando o inverno, o longo inverno, passar para voltar às suas atividades normais. Então, observou-se que depois de tanto e prolongado tempo confinados nas cabanas, eles tinham dificuldades, passado o inverno, de voltar às suas atividades em termos de trabalhos e de contatos sociais. Então, o que está se chamando de Síndrome da Cabana agora é algo que diz respeito a esse acontecimento, o confinamento por conta da quarentena, do lockdown, do isolamento, que a princípio fez com que as pessoas tivessem vontade de sair de casa, muitas delas acometido por isso que se chama de Síndrome da Cabana, se travaram psicologicamente, se bloquearam emocionalmente e hoje sentem pavor a ideia de ter que sair de casa para ir na padaria, para ir na mercearia, para ir na quitanda, enfim, para fazer atividades mínimas e máximas. Essas máximas até mesmo retomar a sua vida profissional. Elas são tomadas por uma ansiedade, um medo de serem contagiadas, um pânico, ao mesmo tempo que são envolvidas por aquilo que, durante um tempo tão prolongado, envolveu ela dentro de casa, nos laços familiares com as pessoas que ama e que gosta, e que no conjunto disso tudo trava ou vem travando a vida delas, para que elas retomem a vida normal.
Professor Silvio, todas as pessoas...
Quer dizer, vida normal, vírgula, não é? Porque ainda estamos num processo em curso de pandemia.
É verdade. Todas as pessoas estão sujeitas ou não a essa síndrome, professor?
Todas estão sujeitas, mas há algumas que pelas suas histórias de vida particular se revelam mais sujeitas do que outras. Essas histórias de vida particular diz respeito à forma como, em geral, na infância, nós nos organizamos em relação à questão do medo. Em que medida nós nos relacionamos com o medo, em que medida nós nos entregamos ao medo, em que medida nós, na nossa infância, fomos capazes de realizarmos esforços para superar o medo. Isso depende muito da história de vida de cada um, mas de uma maneira geral, todos nós estamos suscetíveis, quer dizer, de formas, de maneira diferenciada. Há quem esteja suscetível de ser acometido, mas como uma suscetibilidade circunstancial, com um mínimo de esforço e de tentativa de superação, a pessoa retoma a sua vida normal. Enquanto outras, quando essa história de vida, de superação do medo e da ansiedade foram mais intensas e mais frequentes, elas ficam empancadas a um passado, se sentindo inseguras como se sentiam em crianças e com medo de dar o passo adiante, de voltar a enfrentar a vida. É como se elas psicologicamente regredissem a um ponto de uma vida talvez até intrauterina, onde haveria a mais absoluta o sentido de segurança e de conforto. Fora do útero é o desconforto, é o trauma do nascimento. Fora de casa, na pós-pandemia, é uma situação tão ameaçadora, capaz de despertar angústias e que leva a um bloqueio emocional. Esses casos em particular de pessoas que se sentem assim, que agem assim, com um grau de dificuldade que é muito maior do que um medo ocasional e circunstancial, elas então têm um problema a ser tratado mediante um acompanhamento psicológico ou mediante algum acompanhamento médico-psiquiátrico.
Professor Silvio, o que é determinante para o surgimento desse medo em particular?
Em geral, as pessoas que são atacadas são as pessoas que possuem a personalidade mais introspectiva, né? Uhum. São as pessoas que nessa personalidade mais introspectiva, elas têm um certo receio e bloqueio em se revelar para o mundo, com medo de serem criticadas, de serem, enfim, não levadas a sérios, objetos de avaliações que lhes sejam desfavoráveis. São pessoas que têm um grau consigo considerável de insegurança em termos da sua história de vida. Essa história de vida de insegurança, marcada por uma introspecção de quem receia se lançar no mundo, é o que contribui muitas vezes de forma decisiva para que um medo dessa ordem seja transferido para situações outras como essa. Depois de uma ameaça viral de um vírus letal, a pessoa se sente insegura de sair de casa, movida por o medo. E essa situação de insegurança provoca várias reações em termos comportamentais e em termos de sentimentos. Em geral, as pessoas se sentem inquietas, o grau de motivação delas baixa, é reduzido, elas revelam comportamentos na forma de irritabilidade, desenvolvem um sentimento de desesperança em que a situação mude e passe, que a ameaça acabe, revelam dificuldades de concentração, tem problemas de distúrbio do sono, na forma de sonolência intensiva ou do seu oposto, insônia, tem dificuldades em acordar, desconfiam das pessoas ao redor e ao redor das próprias pessoas em casa. Elas ficam apavoradas, e a síndrome aí não é nem apenas da cabana saindo de casa, com medo de sair de casa, mas elas têm medo nas suas próprias casas de serem contaminadas pelas pessoas que frequentam a casa ou pelas pessoas da família. Elas então procuram se isolar o tempo todo de contato, com medo de serem atingidas na sua própria casa ou na sua própria cabana. E, enfim, podem desenvolver comportamentos de tristeza ou depressão de uma forma mais persistente. Por detrás disso tudo, há uma ansiedade que perpassa todas essas condições ou características que definem essa síndrome chamada da cabana.
Professor Silvio, a síndrome da cabana é uma fobia em estado puro ou se encontra associada a outras formas de comportamentos fóbicos?
Não, encontra-se associada. Dificilmente uma síndrome ela revela-se em estado puro. Ela sempre revela-se junto com outras características que podem ser encontradas noutras formas sintomáticas. Não há uma síndrome que seja de caráter inteiramente puro. É sempre um conjunto de sintomas que se fazem presentes em variadas síndromes e que, por serem síndromes, não têm causas específicas. As causas são inespecíficas, embora os sintomas possam se fazer presentes em variadas dessas síndromes como sintomas comuns.
A síndrome da cabana, professor, pode também ser vivida como um medo de ser contagiado pelas pessoas da própria casa, família?
Eu até mencionei isso, não é, Marcelo? Há pessoas da família que entram em pânico com a possibilidade de que alguém que visitou a família estivesse contagiada. Há pessoas que entram em pânico com a possibilidade de alguém da própria família, não quem visitou, um familiar que visita, mas um familiar que reside no mesmo espaço, possa ter contraído o vírus e fica em estado de alerta. No mínimo sinal dado como possibilidade de que alguém contraiu o vírus, se pede imediatamente que a pessoa seja isolada, não por razões propriamente reais que levasse a exigir que alguém se isole, mas simplesmente por conta de que essas pessoas possuídas por essa síndrome, elas são movidas mais pelo imaginário que elas fazem em relação ao adoecimento de outra pessoa e querem se proteger desse adoecimento com medo de se contagiar, isolando em casa quem ela acredita que esteja contagiada de uma forma real ou imaginária, em geral de maneira mais imaginária do que real. Então é algo que pode se processar dentro da própria família ou fora de casa, com o medo de que as pessoas possam contagiá-la. E ela então trava emocionalmente, desenvolve um bloqueio psicológico e não quer mais sair à rua, não quer mais sequer tomar ou retomar as suas atividades normais de trabalho.
Professor Silvio, essas síndromes, todas ocasionadas pela pandemia, são fáceis de serem tratadas?
Quando é um problema que surge diante de uma ameaça, qualquer pessoa normalmente desenvolve um sentimento de medo, o que é absolutamente normal. O que não é normal é a pessoa fazer desse medo um sentimento permanente que interfira na sua vida, nas suas relações com as outras pessoas, que seja até capaz de desenvolver em alguém uma espécie de fobia social, com medo de estabelecer relações para ser contagiada. Então aí foge da normalidade de um medo que é absolutamente comum sob situação de ameaça. Então alguém não ter medo, isso é incomum, isso não existe. O medo é um sentimento natural que nos protege de alguma coisa que no mundo está posto para nós como uma ameaça. E a gente se defende da ameaça a partir do despertar desse sentimento de medo. Mas se as circunstâncias vão mudando, se a situação se altera pouco a pouco, se o medo deixa de existir ou diminui a possibilidade do seu risco e as pessoas são convocadas a voltar a assumir suas atividades normais e elas não conseguem porque desenvolveram um bloqueio emocional ou psicológico, essas necessitam de acompanhamento especial porque foram atingidos naquela dimensão de que o medo como circunstancialidade, ele na verdade se revela muito mais do que isso. É um medo que vem quando nasce, é uma história de vida construída, em geral, na infância, como uma história de medo.
Tá certo. Olha aí, muito legal, uma que eu não conhecia, confesso ao amigo, a Síndrome da Cabana. Professor Silvio, muito obrigado pela coluna, um grande abraço, até a próxima.
Eu que agradeço, um grande abraço para você e boa noite para todos que nos escutam.
Aí então, professor Silvio Ferreira com a coluna Psicologia em Movimento.